Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, mudanças climáticas e a criminalidade, com o professor Luiz Gustavo Nonato. As mudanças climáticas afetam não só a saúde, mas também contribuem para o aumento da criminalidade. É o que revela pesquisas e estudos realizados nos Estados Unidos e na Europa. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Luiz Gustavo Nonato é professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação na Universidade de São Paulo, Unidade de São Carlos. Professor Nonato, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, Joel. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui novamente com vocês.
Professor Nonato, eu falei dessas pesquisas realizadas nos Estados Unidos e na Europa, mas nós já começamos aqui também. Um grupo formado por 22 pesquisadores brasileiros e 2 colaboradores no exterior está desenvolvendo ferramentas matemáticas e dados da inteligência artificial para estudar o impacto da criminalidade nas mudanças climáticas do país e também entender como a estrutura urbana afeta a criminalidade, além de estudar também as áreas verdes na estrutura urbana das cidades, né?
Esse é um projeto em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP de São Paulo, né, onde as pesquisas são, portanto, multidisciplinares, envolvendo pesquisadores da área de ciências exatas, né, matemática, computação, e das ciências sociais. Esse projeto ele tem diversas frentes de trabalho. Uma das frentes envolve a questão da impunidade do sistema judiciário brasileiro, uma segunda frente envolve a questão da legitimidade, como é que o cidadão comum enxerga as instituições como suas legítimas representantes, e uma terceira frente, que é essa que nós estamos discutindo mais profundamente aqui hoje, que nós chamamos de o entendimento dos padrões urbanos e a criminalidade. Nessa frente, nós tentamos investigar como é que a infraestrutura urbana e variáveis externas, e aí sim aparece a questão climática, porque o clima, a precipitação, temperatura, poluição, são as variáveis externas que não estão diretamente associadas com a infraestrutura urbana.
E nós... É isso que eu tinha que perguntar, professor. De que forma as mudanças climáticas afetam a criminalidade?
Existem, né, fatores, por exemplo, do aumento da temperatura e o aumento dos crimes violentos. Verificamos isso durante os períodos de verão, por exemplo, existe um aumento também nos crimes violentos. E uma outra questão importante é que a poluição também, né? O número de partículas que se encontra no ar, isso também impacta, né, no humor das pessoas, não só na saúde, mas no humor das pessoas e, consequentemente, na violência, né, e na criminalidade. Então, nós estamos começando estudos nessa direção a fim de entender esses fenômenos para, então, auxiliar, possivelmente no futuro, políticas públicas voltadas para a solução desses problemas.
Como estão sendo realizados esses estudos?
Vou dar 2 exemplos com relação aos padrões urbanos e dos fatores climáticos. Uma das maneiras da gente entender a criminalidade dentro do ambiente urbano é montarmos modelos preditivos. Então, os modelos vão predizer onde e quando os crimes vão acontecer. Só que mais importante do que dizer onde e como os crimes vão acontecer, esses modelos nos permitem entender por que é que ele está dizendo que naquele local e naquele momento o crime vai acontecer. Agrupando e integrando dados de diversas fontes, incluindo aí, né, dados climáticos, nós conseguimos, através da inspeção desses modelos, verificar se estas variáveis, de fato, são as variáveis importantes para que o modelo enxergue o potencial de crime em determinadas regiões. Então, dentro do ambiente urbano, essa é uma das maneiras que nós estamos tentando entender os fatores climáticos junto com outras variáveis associadas.
Você citou a impunidade, professor. Como ela contribui para o aumento da criminalidade?
A questão da impunidade, ela já foi investigada no Brasil também, de maneira relativamente profunda, no início da década de 90, pelos pesquisadores do Núcleo de Estudo da Violência. Porém, naquela época, não existiam ainda as ferramentas computacionais que nós temos hoje. O que nós estamos fazendo agora é revisitando aqueles estudos, só que com esse ferramental de inteligência artificial e ciência de dados que nós temos hoje, tentando entender como é que o processo da impunidade se dá. Será que existem setores da sociedade que são mais propensos à impunidade, por exemplo? Existem setores da sociedade onde a impunidade ocorre com menor frequência? Essas questões são questões relativamente difíceis até de investigar, por conta de que os dados que a gente precisa para realizar os estudos, eles não são de fácil acesso. Então, um dos trabalhos intensos que nós temos feito nesses últimos meses é, de fato, conseguir acesso aos dados que nos permita fazer os estudos, e uma vez que você tem acesso aos dados, você precisa prepará-los para que os estudos sejam feitos, né? Então, existe aí uma quantidade de trabalho enorme nessa direção, e a gente acredita que a partir do ano que vem, a gente já tem resultados concretos nessa linha.
O senhor falou em legitimidade. As instituições têm a confiança da população?
Essa é a grande questão. A gente viu no 8 de janeiro, não é? Que uma parte da população não enxergava o governo como seu legítimo representante. Então, o fenômeno que nós observamos no 8 de janeiro é um fenômeno ligado à legitimidade das instituições. Uma outra questão importante, será que o cidadão comum, ele enxerga os órgãos de segurança como seus legítimos representantes, ou seja, eles aceitam aqueles órgãos para que eles façam intervenções na sua vida para melhorar a situação? Então, essa é uma questão também muito relevante que nós estamos investigando no projeto.
Aonde está a origem dessa desconfiança?
Essa é uma pergunta excelente, Joel. Atualmente, nós estamos tentando justamente encontrar essa resposta, analisando principalmente dados de redes sociais. Conseguimos reunir uma quantidade bastante grande de dados das redes sociais e estamos agora fazendo estudos na busca de tentar identificar o porquê é que as pessoas não legitimam, vamos dizer assim, fiéis representantes, não é? E uma das razões que a gente já, de alguma forma, acredita que é preponderante nessa situação é a questão da fake news. A fake news acaba sendo tão disseminada que uma parte da população passa a acreditar no que não é verdade. E quando você passa a acreditar em algo que não é real, você pode tender a não legitimar o que é real. Essa é uma das linhas de estudo que nós estamos seguindo.
Será o caso que a polícia não funciona? Por que acontece isso? Quais são as razões? Por que a população desconfia das instituições?
Não acredito exatamente nessa hipótese, né? A população, ela acredita na polícia. Tanto é que toda vez que você tem um problema sério, você acaba chamando a polícia. O fato é que, em determinadas situações, existe um padrão de comportamento policial que muitas vezes não é aceito pela população em geral. E isso tende a causar deslegitimação dessa instituição.
Qual a atuação da polícia que gera desconfiança da população?
Certo. Ações policiais em comunidades carentes, em geral, são muito mais truculentas do que em comunidades privilegiadas. Mas você dizer isso pura e simplesmente também não abrange toda a realidade. Por quê? Porque, em geral, em determinados locais, né, a polícia também é recebida de maneira truculenta. Nesse tipo de situação, acaba que existe, vamos dizer assim, a lei de ação e reação. Será que um trabalho bem feito dentro de uma comunidade para que a polícia fosse recebida de uma outra forma não levaria a outro desfecho? Então, tem todas essas questões envolvidas, muito complexas. Essas questões não são independentes, existe uma interconexão entre elas. Então, fazer um estudo abrangente a respeito destas questões é de suma importância para poder entender, de fato, a dinâmica de tudo isso, né?
Vamos interromper nossa entrevista para ouvir uma música da sua escolha. Partido Alto, de Chico Buarque. A canção foi composta por Chico Buarque em 1972, em plena ditadura. Era carregada de ironia e trazia as desventuras do povo brasileiro frente às dificuldades e quase foi barrada pela censura por ser considerada subversiva. Um comentário sobre sua escolha.
Assim, eu escolhi essa música justamente porque em alguns momentos, em alguns trechos dela, o Chico diz que se Deus não der, eu vou me enfurecer, mas eu acredito que Deus dará. Então, essa é uma situação muito comum em determinadas comunidades onde se espera, né, que de fato as melhorias caem do céu.
Diz que Deus, diz que Deus, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ô nega, se Deus não dá. Como é que vai ficar, ô nega? Diz que Deus, diz que dá. Se Deus negar, ô nega, eu vou me indignar e chegar. Deus dará, Deus dará. Deus adora, Deus adora, adora a brincadeira. Mas pra me jogar no mundo, tinha o mundo inteiro. Mas achou muito engraçado me botar na beira. Na barriga da miséria, nasci batuqueiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Não vou duvidar, ô nega, se Deus não dá. Como é que vai ficar, ô nega? Diz que Deus, diz que dá. Se Deus negar, ô nega, eu vou me indignar e chegar. Deus dará, Deus dará.
Jesus Cristo ainda me paga um dia, ainda me explica como é que põe no mundo esta pobre poesita. Vou correr o mundo afora, dar uma canjica, que é pra ver se alguém desembala o rolo da cuica. Daquele abraço pra quem pega,
se Deus dará. Não vou duvidar, ô nega, se Deus não dá. Como é que vai ficar, ô nega? Diz que Deus, diz que dá. Se Deus negar, ô nega, eu vou me indignar e chegar. Deus dará, Deus dará.
Deus me fez um cara fraco, desligado e feio. Pele e osso simplesmente quase sem recheio. Mas se alguém me desafia, bota a mãe no meio. Tô penando, fiz com quatro, nem me desperteio. Que eu já tô de saco cheio.
Não vou duvidar, ô nega, se Deus não dá. Como é que vai ficar, ô nega? Diz que Deus, diz que dá. Se Deus negar, ô nega, chegar. Deus dará, Deus dará.
Deus me deu mão de veludo pra fazer carícia. Deus me deu muitas saudades e muita preguiça. Deus me deu perna comprida e muita malícia pra correr atrás de bola e fugir da polícia. Eu um dia sou notícia.
Que Deus dará. Não vou duvidar, ô nega, se Deus não dá. Como é que vai ficar, ô nega?
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta de hoje, mudanças climáticas e a criminalidade, com o professor Luiz Gustavo Nonato. Uma jovem faleceu no show da cantora Taylor Swift no dia 17 de novembro, por ondas de calor extremo.
A gente consegue observar muito claramente, e existem reportagens sobre isso, por exemplo, de que as ondas de calor acabam impactando de maneira mais severa comunidades onde, por exemplo, não existe arborização, onde as áreas verdes são muito limitadas, né? E isso certamente está correlacionado também com a questão da violência e dos crimes de lesão corporal grave, né? Porque como a temperatura impacta diretamente no nível de agressividade do cidadão, regiões menos arborizadas têm um aumento ainda maior da temperatura e, portanto, uma agressividade maior, né? A arborização, ela traz um conforto térmico melhor do que em regiões onde a arborização não existe, né? E alguns estudos apontam que regiões arborizadas tendem a ter um índice de criminalidade menor. E eu já vi estudos aqui no Brasil, feitos anteriormente, que apontam justamente o contrário, que as áreas verdes das cidades, em geral, têm um índice de criminalidade maior associados a elas. Então, a teoria que nós estamos querendo investigar agora e verificar se é verdadeira ou não é a seguinte. Quer dizer, áreas verdes que são bem preservadas e seguras contra áreas verdes mal preservadas e inseguras, será que os índices de criminalidade são distintos? Ou seja, o fator não está diretamente relacionado somente à área verde. Está a área verde e a preservação urbana, não é? Então, esse estudo está sendo desenvolvido e a gente está muito ansioso para ver os resultados, porque, de fato, se as áreas verdes reduzem a criminalidade, não somente basta construir áreas verdes, mas vamos precisar também preservá-las. Né?
E essas informações serão importantes para a construção de políticas públicas, né? Sim. Sobretudo ampliar as áreas verdes na periferia da cidade.
Ampliar as áreas verdes em comunidades carentes é extremamente importante. Tanto é que esses movimentos que tentam, de alguma forma, melhorar, não é, a infraestrutura de áreas menos privilegiadas, quase 100% deles têm um braço de arborização ou, pelo menos, da construção de jardins, né, dentro dessas comunidades. Né? Isso não é à toa.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o professor Luiz Gustavo Nonato, que hoje fala sobre as mudanças climáticas e a criminalidade, para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Diante desse cenário, Christian, o que é ser humano?
Ser humano, eu diria assim que hoje, né, para o nosso momento no antropoceno, o nosso momento de vislumbre no ambiental, o nosso momento de consciência do racismo, as questões de gênero, da desigualdade social, o que a gente pode fazer é criar assim, uma indeterminação da resposta sobre o que significa ser humano. Aquele que sabe, nessas circunstâncias, o que é ser humano, está fortemente candidato à tolice ou ao auto-engano. Nós estamos redefinindo seriamente os limites do humano, inclusive na sua relação com os animais, inclusive na relação com as coisas. A confiança que a gente tinha, né, num certo universal dado de saída, né, que fundou os direitos humanos, né, quer dizer, essa condição dada para toda forma de vida. Isso me parece estar sendo alvo de uma renovação, porque é percebido como um falso universal. Tem seres humanos que são quase humanos, pela forma como eles são tratados. Tem seres humanos que são pós-humanos, pela forma como eles pretendem ser tratados. Tem seres humanos que já se foram, os quais a gente tem que fazer o luto. Então, ser humano, eu diria, é ser com Lacan, ser com a falta, ser com o vazio, ser com o que ainda não somos, ser com o nosso irrealizado. Ser humano é estar à altura do trato dos viventes, né? Ou seja, de responder com justeza a essa balança, esse contrato entre os que se foram, os que virão e nós que aqui estamos. Ou seja, ser humano é se entender como viajante, é se entender como passageiro em uma história da qual nós vamos ocupar outros lugares, né? E que vamos deixar assim um determinado legado. Então, ser humano não me parece a mais depender assim, daquela forma vital que é aquela pessoa que tem um corpo. Né? Mesmo essa relação de propriedade com o corpo ou de propriedade com a sua identidade, ela precisa ser assim reduzida, emagrecida, passar por uma dieta, para não confundir o ser humano com a soma dos nossos narcisismos, dos nossos individualismos, das nossas reificações de pessoas. Ser humano, eu diria assim, ainda está para ser inventado. Não temos por aqui ainda, não.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta de hoje, mudanças climáticas e a criminalidade, com o professor Luiz Gustavo Nonato. Voltamos à onda de calor extremo, professor. Devido à onda de calor extremo, nas últimas semanas, o Brasil bateu o recorde de consumo de energia elétrica, segundo dados da ONS, a Operadora Nacional do Sistema. Isso também deve refletir e impactar na pesquisa que vocês estão realizando, né?
Um dos efeitos importantes, que a gente não vai conseguir investigar isso agora, mas certamente em alguns anos, é a questão da transição energética, não é? O Brasil tem se colocado como um dos líderes aí mundiais nessa questão da transição energética, para mudança para uma energia limpa. Vai ser possível, daqui a alguns anos, de fato, a gente comparar, não é, os efeitos do calor extremo frente a esse tipo de produção energética que nós temos hoje, né, onde existem termoelétricas, no sul até mesmo termoelétricas movidas a carvão ainda, né, comparando isso com o que vai acontecer quando, de fato, a gente tiver uma matriz energética totalmente limpa. Será que os índices de violência vão ser reduzidos devido a essa mudança da matriz ou não?
Que diversas regiões de São Paulo ficaram mais de 4 dias sem luz pela forte ventania na capital e as chuvas.
Pois é. Existem, né, alternativas. Eu não sou um especialista em energia, mas a gente vê em outros países que soluções relativamente simples poderiam beneficiar muito a população de São Paulo. Por exemplo, incentivos fiscais para que prédios pudessem instalar matrizes energéticas, né, placas solares, basicamente, para consumo interno desses edifícios, né? Então, tudo isso já teria uma redução enorme nesse impacto. Durante o dia, evidentemente, poderia tentar, de alguma forma, manter, né, as residências com a energia produzida. À noite, faltaria energia, mas mitigaria bastante o impacto que essa falta de energia por quase uma semana, ou mais de uma semana, até em alguns locais, teve na população.
Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. COP28. Precisa quebrar ciclo moral de derretimento do gelo, diz Guterres. Felipe de Carvalho, de Nova York, tem as informações.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apresentou suas preocupações com o caos climático ao retornar de uma viagem para a Antártida.
It is profoundly shocking to stand on the ice of Antarctica and hear directly from scientists how fast the ice is disappearing.
Falando a jornalistas em Nova York, ele disse que é profundamente chocante estar no gelo da Antártida e ouvir diretamente dos cientistas sobre a rapidez com que o gelo está desaparecendo. Segundo Guterres, juntas, a Antártida e a Groenlândia estão derretendo 3 vezes mais depressa do que estavam no início dos anos 90. Novos dados mostram que em setembro deste ano, o gelo marinho da Antártida ficou 1,5 milhão de quilômetros quadrados menor que a média para esta época do ano, uma área aproximadamente igual ao tamanho de Portugal, Espanha, França e Alemanha juntas. Além disso, este ano, o gelo do Mar Antártico atingiu o nível mais baixo de todos os tempos. O líder da ONU afirmou que as consequências são graves, pois o derretimento do gelo marinho significa a elevação dos mares, e isso põe diretamente em perigo vidas e meios de subsistência em comunidades costeiras em todo o mundo. Guterres alertou que as inundações e a intrusão de água salgada põem em perigo as plantações e a água potável, ameaçando os alimentos e a segurança hídrica. Cidades costeiras e pequenos estados insulares inteiros correm o risco de serem submersos nos mares. Para ele, a causa de toda esta destruição é clara: a poluição por combustíveis fósseis que cobre a Terra e aquece o planeta. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Direitos humanos são direitos de todos.
Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Na pauta de hoje, mudanças climáticas e a criminalidade, com o professor Luiz Gustavo Nonato. Professor, claro que os estudos que esta equipe multidisciplinar está realizando não são conclusivos ainda. O que está faltando, professor, para vocês terem uma ideia de que realmente as mudanças climáticas provocam um aumento da criminalidade?
Nesse momento, Joel, o projeto ainda está numa fase inicial. Ele foi aprovado pela FAPESP no início desse ano e entrou em funcionamento efetivamente no mês de abril. Então, nós temos aí alguns meses, né, de trabalho, não temos nem um ano ainda. Então, nesse primeiro ano, focamos basicamente na geração dos dados e no agrupamento, limpeza e tudo mais.
Com a utilização da inteligência artificial para colher esses dados, né, e informações?
Sem dúvida, né? Nós temos robôs escritos para poder buscar as informações automaticamente. Temos também a inteligência artificial no sentido de tentar tratar esses dados de modo a evitar problemas como, por exemplo, vieses, né, na criação desses dados, porque a gente não pode simplesmente usar os modelos e acreditar no que eles estão dizendo, porque se os dados tiverem algum viés na construção dos mesmos, os modelos acabam capturando esses vieses e a gente vai chegar em conclusões erradas. Então, toda essa preocupação, né, com entender os dados e verificar se, de fato, eles estão refletindo a realidade, também é uma preocupação muito grande dentro do projeto, não é?
Até agora, o que te mais surpreendeu?
Duas coisas surpreenderam bastante. A primeira delas foi a dificuldade em algumas dessas frentes de trabalho para obter os dados. A gente vive hoje em dia na sociedade da informação, a gente espera que acesso aos dados seja muito mais fácil do que são hoje em dia. Mas ainda, principalmente alguns setores do poder executivo, eles não têm uma visão tão clara do impacto que a disponibilização dos dados pode trazer para as cidades. Eu vou dar alguns exemplos, né? Dados de mobilidade são absolutamente fundamentais para se traçar qualquer tipo de planejamento urbano. Porém, hoje em dia, as companhias de transporte público, imagina o transporte público via ônibus, por exemplo, né? Não existe ainda uma rotina de captura de quem entrou no ônibus, onde entrou, que hora entrou, onde desceu, que hora desceu. Isso permite você enxergar para onde as pessoas estão indo e de onde elas estão vindo, para que você possa, de fato, entender melhor o ambiente urbano e traçar políticas públicas que melhorem, né, a locomoção das pessoas e, evidentemente, a vida das pessoas, né? Então, esse dado, por exemplo, é um dado dificílimo da gente conseguir, dados de mobilidade urbana, o que deveria estar público para todo mundo usar. Uma das grandes dificuldades que a gente tem enfrentado nesse momento ainda é a falta de dados confiáveis e, algumas vezes, a falta dos dados totais referentes a algumas questões urbanas importantes para o estudo.
Em relação a dados oficiais, o que explica essa não transparência?
Pois é, houve uma fase, né, alguns anos atrás, onde o governo federal colocou grande pressão, né, nos governos estaduais e municipais para a abertura dos dados oficiais das prefeituras, de um modo geral. Infelizmente, essa pressão ela não surtiu o efeito esperado no Brasil como um todo. O estado de São Paulo ainda a gente tem uma situação um pouquinho melhor. Algumas prefeituras criaram seus portais de dados abertos, alguns governos criaram, mas se você sai do estado de São Paulo, o acesso à informação oficial das prefeituras e dos estados é muito restrita. O que precisaria ser feito é, novamente, uma nova onda de incentivo para que os poderes executivos implementassem de maneira mais consolidada e mais abrangente a disponibilidade do acesso aos dados municipais e estaduais.
Professor, estamos caminhando para o final do programa. Qual é o seu destaque final a respeito desse estudo, né, desta pesquisa realizada por um grupo multidisciplinar aqui no Brasil em relação a mudanças climáticas e o aumento da criminalidade?
Bom, eu acho que esse projeto ele tem dois destaques importantes. O primeiro é esse que você mencionou, né? É um projeto onde pesquisadores de duas áreas teoricamente muito distintas estão trabalhando em conjunto, né? Cientistas sociais e cientistas de computação e ciências de dados. Essa interação ela é muito rica e traz um aprendizado muito importante para ambas, né, as áreas. Então, acho que esse é um destaque muito importante desse projeto e foi realmente uma iniciativa muito interessante da FAPESP para motivar esse tipo de colaboração. O segundo destaque importante que eu vejo é que esse projeto e esse grupo, acredito eu que hoje em dia no Brasil, é o que está fazendo um estudo mais abrangente da criminalidade no contexto urbano de um modo geral. E nós estamos atacando três frentes muito importantes que outros grupos, até onde eu tenho conhecimento, não chegaram ainda. Existem iniciativas pontuais em cada uma dessas frentes. Agora, um grupo consolidado atacar todas elas, eu acho que é bastante inédito aqui no Brasil.
Em relação a esse estudo que está ainda sendo realizado, qual é o seu maior temor?
Na verdade, o meu maior temor é que as instituições que certamente serão impactadas por esses estudos não enxerguem esse grupo de trabalho como um parceiro. Eu acho que esse é o grande temor, não é? Obviamente que nós vamos atingir resultados, tem um impacto no patrulhamento, tem um impacto em como as políticas sociais são feitas, tem um impacto como os governantes alocam recursos e tudo mais. Só que eu acho que a mensagem importante que tem que ficar, e gostaria de transmitir essa mensagem aqui no programa de vocês, é que esse grupo de pesquisa ele está a serviço da sociedade e também dos governos. Nós estamos aqui para ajudar e não como, vamos dizer assim, um grupo de fiscais que vão dizer o quão ruim ou bom é um determinado setor do governo. Então, essa é a mensagem importante. Estamos para ajudar e ajudar principalmente na confecção de políticas públicas baseadas em evidências.
Agradeço a participação do professor Luiz Gustavo Nonato, professor do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP de São Carlos. O Olhar da Cidadania está terminando. Todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção de Joana Ferreira, pesquisa e roteiro de Carolina Galimberti, a edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.